ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A gente começa falando, é claro, sobre eliminatórias para a Copa. Amanhã tem Brasil jogando em Salvador, na Fonte Nova, contra o Uruguai. A bola rola às 9h45 da noite, a partir das 9h30. Tem show de bola nacional e o Rodrigo Ricardo está chegando com as informações. Tudo bem, Rodrigo?
Salve, fã do No Mundo da Bola! A seleção brasileira treina em Salvador, onde vai enfrentar o Uruguai amanhã, pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Capitão e jogador mais antigo do grupo de Dorival Júnior, Marquinhos, fez um apelo aos torcedores.
Não abandona a seleção brasileira, né? Não deixa de lado a seleção brasileira, não. Eu acho que é a minha terceira ciclo, né? O meu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e eu posso dizer com toda certeza, assim, 100%, que todos, né, que estão aqui vindo com vestir essa camisa da seleção brasileira, estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade, né? Vejo minha família, vejo os meus filhos, né? Todos felizes, todos orgulhosos pelo papai estar aqui, né? Então eu acho que às vezes o resultado não vem, é difícil, né? Com momentos de oscilação, alguns momentos melhores, outros momentos piores, mas a gente veste essa camisa com muita dignidade.
Aos 30 anos, Marquinhos tem 93 partidas com a amarelinha, além de 7 gols marcados. Ao lado do veterano zagueiro está o jovem Abner, que há 3 jogos vem sendo titular da lateral esquerda da seleção. Aos 24 anos, o jogador do Lyon fala sobre como é jogar ao lado do craque Vinícius Júnior.
Que é um privilégio, né? Eu acho que meu papel ali é dar o suporte, fazer com que o jogo do Vinícius fique mais confortável, talvez uma movimentação para liberar espaço para que ele tenha esse um contra um que é muito forte. Eu acho que é isso que me pedem mais ali na minha posição. Jogar com o Vinícius fica mais fácil, porque ele atrai muito a marcação de outros jogadores. E acho que é um potencial muito grande. Eu acho que eu tenho encontrado esse meio termo de fazer o movimento, às vezes espetar e liberar um espaço. E acho que esse entrosamento está saindo bem naturalmente.
O técnico Dorival Júnior deve mandar a campo, no gol, Ederson. Na lateral direita, a novidade é Danilo, no lugar do suspenso Wanderson. Dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, Abner. No meio de campo, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha. No ataque, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Com 17 pontos, o Brasil é o quarto colocado nas eliminatórias, atrás de Argentina com 22, Uruguai com 19 e Colômbia também com 19. Só lembrando, fã do No Mundo da Bola, que a Nacional transmite ao vivo Brasil e Uruguai a partir das 9h30 da noite, nesta terça-feira, da Arena Fonte Nova. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Seleção brasileira deve ter apenas uma mudança, no caso Danilo entrando na lateral direita no lugar do Wanderson. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Esse é o provável time para encarar o Uruguai. São 6h04, a Luciana Zogaib está comigo também aqui no programa No Mundo da Bola. Luciana, um grande jogo amanhã, o Uruguai vem de vitória, o Brasil vem de uma atuação não tão ruim, mas eu não consigo dizer que foi boa, empatando com a Venezuela. O que esperar do jogo amanhã? Boa noite.
Boa noite, André. Vamos esperar que os ares, né, de Salvador, onde a seleção nunca perdeu, né, possa realmente trazer um bom futebol aí para o Brasil, né? Brasil que precisa fechar o ano, né, de uma maneira melhor. A seleção brasileira, apesar de ter melhorado na classificação, né, na última data FIFA, não convence ainda, né? Por isso acaba tendo que ter apelo dos jogadores para que os torcedores não abandonem a seleção. A que ponto chegamos, né?
Que momento, né?
Que momento, mas vamos acreditar que, assim, o Brasil possa entrar mordido, né? Já que o Uruguai nos tirou da Copa América. O Uruguai venceu também no turno, né, nessas eliminatórias, venceu o Brasil por 2-0, então acho que é hora do Brasil também entrar um pouco mais mordido, um pouco mais com gana, assim, de realmente vencer e fazer um bom jogo para trazer, porque não adianta no discurso, né, trazer a torcida, precisa trazer a torcida realmente com uma boa apresentação, né, para que os torcedores realmente queiram ver a seleção brasileira em campo.
Amanhã tem outros 4 jogos pelas eliminatórias. Vou falando os jogos e vou comentando contigo, Luciana. Bolívia e Paraguai, o jogo é lá no estádio municipal de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros de altitude.
Utilizando-se sempre, né, dessa cartinha, né?
Bolívia, que está em oitavo nesse momento, tem 12 pontos. Mas quando ela joga nessa altitude, ela vira favoritaça, né, para ganhar o jogo.
Com certeza, cada um joga aí com a arma que tem, né?
Tem Colômbia e Equador também amanhã às 8 da noite. O jogo vai acontecer em Barranquilla, no estádio metropolitano Roberto Meléndez. A Colômbia tá em terceiro com 19, e o Equador é o quinto com 16. Tem favorito esse jogo?
Olha, eu vejo que a Colômbia realmente vem desempenhando, né, um bom futebol, né? Mas, assim, difícil, né, cravar assim o favoritismo.
Argentina e Peru se enfrentam às 9 da noite no Monumental, né? Aí não tem muito o que fazer, né? Argentina, que vem de derrota para o Paraguai, tá tentando se recuperar nessa data FIFA. Líder com 22 pontos, enquanto o Peru é o nono colocado com 7, está bem distante aí da zona de classificação. E um outro jogo também que, sei lá, chama a atenção é Chile e Venezuela, porque o Chile em outros tempos seria favorito. Hoje eu já não sei, né?
Pois é, a Venezuela em casa tem ido muito bem, né? Fora nem tanto, mas realmente o Chile tem mais time, né? Mas a Venezuela também, assim, o futebol sul-americano acabou que se nivelou. Pena que não muito por cima, né? Mas vem se nivelando.
Vem sim. São 6h07 da noite. Você ligado na Rádio Nacional, é hora de falar de futebol. Continuar, né? Falando de futebol internacional.
Esporte Internacional.
Bruno Mendes, boa noite, amigo.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar os principais resultados internacionais deste fim de semana, começando com a Copa das Nações Africanas. Na sexta-feira, Botsuana e Mauritânia empataram 1-1. A África do Sul bateu Uganda 2-0. Cabo Verde e Egito ficaram no 1-1. Moçambique perdeu para Mali 1-0. A Zâmbia venceu a Costa do Marfim 1-0. Zimbábue e Quênia ficaram no 1-1. Angola e Gana também ficaram no 1-1. O Gabão foi goleado por Marrocos 5-1. E Comores venceu Gâmbia por 2-1. No sábado, a Etiópia perdeu para a Tanzânia 2-0 e Guiné venceu a República do Congo por 1-0. No domingo, a Argélia goleou a Libéria 5-1. Togo venceu Guiné Equatorial por 3-0. Chegamos na Liga das Nações da CONCACAF, Liga B. Santa Lúcia perdeu para Granada 4-0. San Martín foi goleado por Curaçao 5-0. E Porto Rico goleou Aruba por 5-1. No play-in da CONCACAF, Guadalupe goleou Ilhas Caimã por 6-0. A Guiana bateu Barbados por 4-1. Pela Liga A, o Canadá venceu o Suriname 1-0 e Honduras bateu o México por 2-0. No sábado, pela Liga B da CONCACAF, Bermuda venceu Antigo e Barbuda por 2-1 e a República Dominicana goleou Dominica por 6-1. No domingo, pela Liga B, São Vicente e Granada venceu Bonaire por 3-1, El Salvador bateu Montserrat por 1-0. Chegamos à Liga das Nações da Europa. Na sexta-feira, Liga A, a Dinamarca perdeu para a Espanha 2-1, a Escócia bateu a Croácia 1-0, Portugal goleou a Polônia por 5-1, Suíça e Sérvia ficaram no 1-1. Pela Liga C, o Chipre venceu a Lituânia 2-1, a Irlanda do Norte venceu o Belarus 2-0 e a Bulgária venceu o Luxemburgo por 1-0. Pela Liga D, San Marino e Gibraltar ficaram no 1-1. No sábado, Liga A, a Alemanha goleou Bósnia e Herzegovina 7-0 e a Holanda goleou a Hungria 4-0. Pela Liga B, a Geórgia empatou com a Ucrânia 1-1, a Islândia venceu o Montenegro 2-0, Turquia e País de Gales empataram em 0-0, Albânia e República Tcheca também ficaram no 0-0. Pela Liga C, o Azerbaijão empatou com a Estônia 0-0, a Suécia venceu a Eslováquia por 2-1. Pela Liga D, Andorra perdeu para a Moldávia por 1-0. Neste domingo, pela Liga A, Israel derrotou a Bélgica por 1-0 e a França venceu a Itália por 3-1. Pela Liga B, Austrália e Eslovênia ficaram no 1-1. A Finlândia perdeu para a Grécia 2-0. A Inglaterra goleou a Irlanda por 5-0. E a Noruega também goleou o Cazaquistão por 0.5. Pela Liga C, a Armênia venceu a Letônia 1-0. A Macedônia do Norte venceu o Ilhas Faroe por 1-0. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Tá certo sim, Bruno Mendes. Nesse momento, pela Liga das Nações da UEFA, Liga A, Portugal está vencendo a Croácia fora de casa, 1-0, gol do João Félix, jogo com 17 minutos do segundo tempo. Espanha e Suíça estão empatando 1-1. O Pedri perdeu um pênalti, inclusive, para a Espanha, jogo com quase 20 minutos do segundo tempo. Polônia e Escócia estão empatando 1-1, mesmo placar, aliás, mesmo placar não, empate também para Sérvia e Dinamarca, 0-0. Liga das Nações C, Bulgária 1, Belarus 0, o Kosovo está vencendo a Lituânia por 1-0, Irlanda do Norte 2, Luxemburgo 0 e Romênia 2, Chipre 1, são jogos da Liga das Nações da UEFA nesse momento. Bom, são 6:11 da noite, tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O brasileiro Lucas Pinheiro Braten disputou a Copa do Mundo de Esportes de Inverno, etapa de Levi, na Finlândia. Na categoria esqui alpino, ele ficou na quarta posição, a 0,1 segundo da terceira colocação. No feminino, Nicole Silveira competiu na Copa do Mundo de Skeleton, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, conquistando a sexta posição. O ginásio do Ibirapuera recebeu a Billie Jean Cup, que é a Copa do Mundo de Tênis Feminino. O Brasil venceu o confronto contra a Argentina. Biadade venceu Solana Sierra e Laura Pigossi perdeu para Jasmin Hortense, sendo necessário para o desempate o jogo em duplas. O Brasil levou a melhor com Biadade e Carol Miligeni contra Jasmin Hortense e Júlia Reira. O placar foi de 3-2. Com a vitória, o Brasil está classificado para o play-off, que será no ano que vem. Os adversários ainda não estão definidos.
E agora a gente vai falar de basquete.
Bola Laranja.
Com o Igor Santos. Tudo bem, Igor? Boa noite.
Fala, André. Tudo bem? O NBB faz uma pausa de 10 dias e volta somente no dia 27 agora. Nesse momento, após os três jogos de domingo, o Minas é o líder com 10 vitórias e apenas uma derrota, seguido pelo Flamengo com 10 vitórias e duas derrotas. Algumas surpresas aparecem na tabela, como o Brasília em terceiro e o União Corinthians em sexto. O atual tricampeão Franca em oitavo lugar é uma surpresa pelo outro lado. Mas é sempre bom ter prudência e dá tempo ao tempo. No total, cada time vai fazer 34 jogos, então restam aí em torno de 2/3 da tabela ainda para serem disputados. Bom, eu mantive esse pequeno suspense no começo, mas o motivo da pausa no NBB é a janela de disputa das eliminatórias para a American Cup. Os jogadores da seleção brasileira se apresentam hoje em Belém para os dois compromissos, contra o Uruguai dia 21 e contra o Panamá dia 24, ambos na capital paraense. O Brasil já tem 2 vitórias e com mais 2 nessa janela, já garante presença na American Cup do ano que vem, que vai ser na Nicarágua. Ao longo da semana, a gente traz mais notícias sobre o Brasil, tá certo, André? Um abraço e até a próxima.
Sim, valeu, Igor Santos. E hoje é dia de Brasileirão da Série B na tela da TV Brasil e a Raquel Mota tá chegando para trazer todo um apanhado aí da competição. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Eu sou Raquel Mota e você já sabe, se eu tô aqui é pra falar dela, da Série B do Campeonato Brasileiro. E esse último final de semana teve fortíssimas emoções. A rodada começou na sexta-feira com o jogo entre Operário e Mirassol. Acabou empatado em 1-1, que não foi, digamos, muito legal pro Mirassol, porque poderia ter diminuído um pouquinho a vantagem do já campeão Santos, mas aí o Mirassol continua na segunda colocação. Quem não gostou muito do resultado foi o Operário, que viu suas chances de tentar chegar ao G4 indo por água abaixo, e hoje o Operário está na 7ª colocação com 57 pontos. No sábado, Foi um jogo de arrepiar. Novo Horizontino e Paysandu se encontraram, mas o Novo Horizontino tropeçou e cedeu ao empate. Ficou em 1-1 com o Paysandu e está na terceira colocação com 64 pontos e poderia ter chegado à vice-liderança do campeonato se tivesse vencido o Paysandu. E com esse resultado, o Paysandu já tinha entrado em campo tranquilo, porque não tem chance de cair, mas também não vai subir. Então, para o Paysandu, era aquele jogo sem pressão nenhuma. E o Paysandu, hoje, está na 13ª colocação com 47 pontos e já deu adeus ao Z4 há algumas rodadas. No domingo, aí sim. Aí a galera viu Santos ser campeão em casa na Vila Belmiro, ainda que perdendo para o CRB por 2-0. E esse resultado ajudou demais a equipe de Alagoas, porque o CRB deu adeus definitivamente ao Z4. E aí acabou enterrando a Ponte Preta. Ponte que perdeu para o Sport por 4-0 no sábado. E aí, já está rebaixada porque está na 17ª colocação com 38 pontos. E mesmo que ela vença na última rodada, ela não alcançaria os 42 pontos das equipes que estão logo acima. Então, Ponte Preta já está rebaixada. Mas hoje vem mais emoção. Por quê? Porque o G4 não está definido. Tem uma vaga que está ainda em aberto. E Ceará, senhoras e senhores, o Vozão está na liga. O Ceará hoje enfrenta o Coelho, o América Mineiro, às 21h45. Mas você sabe que rola aquele pré-jogo maroto 15 minutinhos antes. Então, a partir das 21h30, a equipe da TV Brasil já estará fazendo pré-jogo, trazendo todos os detalhes desse jogaço. Por quê? Porque o Ceará, se vencer, ele já entra no G4. E aí ele vai deixar o Sport, digamos, ali, tentando morder a sua vaguinha. E tudo será definido na última rodada. Sim, vulga 38ª rodada. E aí, vencendo, não tem como, porque ele chega no Z4, vai para 63 pontos, a mesma pontuação do Sport, só que o Ceará terá o maior número de vitórias. E por isso, ele acaba ocupando a 4ª colocação, jogando o Sport por 5º lugar. O América Mineiro está ali na 9ª colocação, com 55 pontos, e está igualzinho o Paysandu quando jogou com o Novo Horizontino no final de semana. Não cai, mas também não sobe, jogo sem muita pressão para cumprir tabela, e com isso o América Mineiro pode acabar com os sonhos do Ceará hoje, deixar tudo para a última rodada. Pode fazer aquela famosa colocar água no chope da galera? Pois é, é isso que a equipe do Coelho pode fazer. E aí, se esse resultado for para a última rodada, o que, que a gente tem de cenário? O Ceará vai jogar contra o Guarani, que já está rebaixado. Mas o Sport pega o Santos, campeão da temporada. E a grande questão é, será que o Santos vai vir completo? Vai jogar com o seu time reserva? E aí, qual vai ser? Essa é a grande questão. Então, as coisas podem ser definidas hoje ou podemos ter tudo na última rodada. Só sei que teremos jogaço. É isso, André. Forte abraço a todos e excelente semana para todo mundo.
Fim de semana com grandes jogos aqui na TV Brasil. É, você transmitiu um jogo com muitos gols, né? 7 gols, o Vila Nova perdeu em casa para o Ituano. Mas não foi suficiente, né? Porque o Ituano acabou rebaixado.
Pois é, naquele momento, né, o Ituano ainda via esperanças, né? Então comemorou muito essa vitória. O Vila Nova, que é um dos melhores mandantes, né, da competição, tá ali como segundo melhor mandante da Série B, acabou perdendo. Foi um jogo de viradas e foi bem legal o jogo. E por fim o Ituano conseguiu virar e sair com a vitória. Uma vitória comemoradíssima, gol no último, no finalzinho, enfim. Mas aí o CRB venceu o Santos e acabou com o sonho aí do Ituano de não ser rebaixado. Uma pena, né? Mas...
Na tua opinião, tá bem entregue aí com os quatro rebaixados, três de São Paulo, né? Ponte, Guarani, Ituano, além do Brusque.
Pois é, se subir Novo Horizonte e Mirassol, ficaremos sem time, né? De São Paulo.
Aparentemente o Corinthians não vai cair, então.
É, daí podemos ter uma série C, né? sem times de São Paulo, né?
Na série C não subiu ninguém paulista?
A série C subiu.
Vou conferir aqui pra confirmar. Mas.
Mas é uma questão, eu acho.
Subiu
que...
a Ferroviária de Araraquara.
É a única. Será a única se realmente se mantiver isso, né? Porque o Novo Horizontino ainda não está garantido, né?
Nem o próprio Mirassol.
Mas acho que o caminho do Mirassol talvez é um jogo mais fácil na teoria, né? Vamos dizer assim. Porque o Novo Horizontino pode pegar um Goiás ainda com chances, né? De brigar.
É, e para o Goiás ter chances, o Ceará não pode ganhar hoje, né?
Exatamente. Ou seja, hoje um grande jogo, né? Para a galera curtir também aí na tela da TV Brasil, com a narração do nosso querido Rodrigo Campos. Ceará e América Mineiro, jogaço. Esse sim pode definir também ali a vida, porque Ceará e Sport estão brigando muito ali por aquela quarta vaga, né?
Pois é, cara, que pode ser até uma terceira vaga por conta do Novo Horizontino, né? O Mirassol, como você disse, na última rodada ele encara a Chapecoense, Chape já livre de qualquer possibilidade, né? Já vai cumprir tabela. O Novo Horizontino joga fora contra o Goiás, e se o Ceará vencer hoje, o Goiás já não tem mais o que fazer no campeonato. Mas se o Ceará empatar, o Goiás está vivo, né? Está vivo, lógico,
e
respirando
é uma briga
por
direta.
Aparelhos.
E é uma briga direta.
Porque se ele ganha, ele empata em número de vitórias com o Novo Horizontino, se bem que não, né? O Novo Horizontino tem 64, o Goiás tem 60. Entre eles já era. O Goiás só briga pela quarta vaga. E aí ele vai depender de um tropeço hoje do Ceará e de um tropeço do Sport, que tem que perder para o Santos. Então é muito difícil a vida do
difícil,
Goiás.
É difícil, é bem difícil. A vaga está ali mesmo entre Mirassol, Novo Horizontino, Ceará e Sport, né? Eu acho que são esses aí que brigam mais firme ali por essas vagas aí que restam para subir.
Quem
lá
você
embaixo
acha que
já
sobe?
Tá tudo definido, né?
É.
Olha, é muito difícil, porque eu apostava muito que o Sport até iria brigar pelo título num determinado momento, né? Vinha numa sequência boa demais, e agora ver o Sport correndo o risco de nem estar nesse G4 é complicado também, né? Mas, diante do momento, acho que como vai enfrentar um Santos que já ergueu taça, já não tem mais Fábio Carilli... Então, pode ser que vença nessa última rodada e consiga pegar essa vaga, né?
Eu confesso assim, não é que eu tô torcendo, mas eu acho que seria mais interessante pra Série A que
subissem
Ceará e Sport.
É, com certeza. Porque, realmente, Mirassol e Novo Horizontino, equipes com pouca torcida, né? Enfim, mas... Pra
é
futebol. Eles, não querem saber disso.
Não estão nem aí pra isso. Nem um pouco mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho mais do jogo de hoje, já que tem Ceará e América Mineiro, e além disso, o Luiz Ferreira também vai trazer novidades sobre a situação do técnico Fábio Carilli no Peixe. E aí, Luiz?
Olha, André Marques, como a nossa querida Raquel Mota falou agora há pouco, o Santos é o campeão brasileiro da Série B, confirmou o título mesmo sem entrar em campo e levantou a taça diante da sua torcida na Vila Belmiro após a derrota por 2-0 para o CRB. Jogo esse, inclusive, confirmou o rebaixamento de Ponte Preta e Ituano para a Série C de 2025. No entanto, o Peixão pode entrar em campo na última rodada da Série B sem treinador. Isso porque a diretoria santista se reuniu e decidiu demitir o técnico Fábio Carilli. Isso um dia depois da confirmação do título do Brasileirão da Série B. Clube e treinador agora discutem a rescisão de contrato e vão debater, inclusive, as formas e valores de pagamento a serem feitos. É verdade que a relação entre Fábio Carilli e Santos, e principalmente a torcida santista, ela foi se desgastando ao longo do tempo, mas ela chegou ao limite depois dessa declaração dada durante a coletiva após a derrota para o CRB. Vamos ouvir.
Pressão maior, por exemplo, de 2011, da derrota do Corinthians lá para o Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que é pressão.
Esse é o técnico Fábio Carilli. Eu confesso que não entendi muito bem essa comparação com o Corinthians. Eu sei, André Marques e amigos ouvintes do Mundo da Bola, é que o torcedor santista não gostou nem um pouco. Vale lembrar que o Fábio Carilli teve contrato renovado automaticamente com o Santos até o final de 2025, mas o futuro era uma incógnita por conta de toda essa relação desgastada. Bom, falando de Ceará e América Mineiro, o Vozão hoje depende dele e unicamente dele para garantir o acesso acesso para a Série A de 2025. Quem retorna ao time é o volante Lourenço.
Cara, todo jogador quer jogar esse tipo de jogos, quer jogos importantes, jogos difíceis, contra uma grande equipe que é a do América. Fico feliz de estar voltando, triste por não ter ido no último jogo, mas o grupo tá bastante preparado, bastante focado no que tem que fazer, e agora é um jogo difícil dentro de casa, e graças a Deus eu estou de volta para poder ajudar meus companheiros.
Esse é o volante Lourenço, que ficou fora da última rodada da Série B pelo Ceará. Quem destaca o confronto de logo mais é o meio-campo Richardson.
Bom, acho que a partida envolve muito, né? Envolve muita coisa, toda a nossa caminhada, nossa expectativa, toda a euforia do torcedor, tá ansioso para que a gente chegue no objetivo. Então é mais uma decisão nesse ano cheio de decisões aí, e a gente espera tá preparado, que é o mais importante, é fazer mais um bom jogo. A gente tá vivendo um momento bom dentro da competição, então a gente quer manter isso com mais um jogo dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, para que a gente possa impor o nosso ritmo aí e fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conquistar mais uma vitória.
Esse é o meio-campo Richardson. Pelos lados do Coelho, o América Mineira não tem muito mais o que fazer nesse Brasileirão da Série B, a não ser cumprir tabela. E a notícia fica por conta da despedida do meio-campo Moisés.
Agradeço muito ao futebol, agradeço muito ao América. Esse clube aqui vai estar dentro do meu coração para sempre, né? Não termina da forma mais perfeita possível, porque o meu sonho era vir retornar com o clube para a Série A e aí sim encerrar minha carreira com o clube na Série A, né? Então sou grato a Deus por ter sido como foi. Agradeço a todos aqueles que me apoiaram, que foram muitos: atletas, funcionários, diretores, presidentes, comissões técnicas. Todos os momentos da minha carreira, seja tenha sido feliz ou triste, eu aprendi, me tornei pessoa melhor, me tornei um atleta melhor.
Esse é o veterano Moisés. André Marques está se despedindo do futebol depois dessa temporada pelo América Mineiro. E eu lembro que a sua TV Brasil transmite a partir das 21 horas e 30 minutos em sinal aberto para todo o Brasil todas as emoções de Ceará e América Mineiro, direto da Arena Castelão. Beleza, André?
Beleza sim, Luiz Ferreira. Jogaço de bola. O que chama atenção, Luciana, no Santos é a falta de, sei lá, de comemoração. Acho que o Santos é um clube grande, de uma maneira que a Série B para eles foi algo assim, não vamos comemorar se ganhar, vamos tirar a camisa 10, é obrigação. Acho que foi bem assim, né?
Pois é, fica uma acaba sendo encarado como uma mancha, né, para um time tão grande como o Santos, um daqueles poucos, né, que ainda não tinha sido rebaixado e acabou rebaixado. Que bom que conseguiu, né, voltar logo, né, no primeiro ano, não precisou passar mais tempo, né, nessa Série B. Vai voltar com a camisa 10, né? E para muitos era melhor subir sem ganhar o título, né? Porque não queriam ter esse título. Mas eu acho que vale também conquistar o título. Eu acho que é importante também para marcar um período, né? Um momento, porque nada é por acaso, né? O Santos não foi parar na Série B por acaso, por uma... Foi por conta de...
Incompetência.
Então, é importante que isso fique marcado para você relembrar e não mais repetir, né?
Sem dúvida alguma. Luciano Azogai, um abraço, até a próxima, Lu.
Até, André, valeu.
Fechando, lembrando que logo mais na TV Brasil, a partir das 9:30 PM, tem Ceará e América Mineiro, narração do Rodrigo Campos, jogaço de bola. Acompanhe na emissora pública de comunicação. No Mundo da Bola volta amanhã, a partir das 6, aqui na Rádio Nacional. Tamo junto, galera, um abraço, tchau. André Marques.